Rápidos Cast. Agora.
Aê, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Normalmente às terças à noite, mas de novo às quartas-feiras. Na quarta à noite. Bem-vindos a todos. Eu sou o MP, seu host, junto com o Eli. Fala, Eli.
Fala, MP. E aí, pessoal, tudo tranquilo?
E aí, tranquilo, final de ano. Mas como é que tem podcast final de ano? Tempo? Aqui nós não vamos deixar ninguém na mão, né? Aqui é Rápidos Cast, aqui é BR. Mesmo em Natal, em Ano Novo, que inclusive nos dias de lançamento vai cair, né? Tipo, dia 24 é uma terça, véspera de Natal, vai ter podcast. Dia 31 é uma terça, vai ter podcast, tá?
Prometemos aí.
É, e o programa 200 vai cair certinho nessas datas, cara. Vamos ter que dar um paranauê aí. Mas, enfim, bem-vindos todos. É, nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast. Por que hackdoscast, ali?
Aqui é BR.
Isso, aqui é BR. É, nós temos muita coisa para falar esse programa, né? Vamos começar falando de spoilers e de um pouquinho do que aconteceu lá na MPL, na Rivals League, né? E também no combate tem bastante sobre o último Mythic Championship do ano, o MC7, tá? Que teve PV no top 8. É, eu queria só destacar, agradecer o Rafael no Face que comentou, o comentário dele quando eu postei o último podcast foi: amanhã no trabalho. É um orgulho poder contribuir para a não produtividade dos trabalhadores do Brasil. É, o Fernando de São Paulo deu um agradecimento aí também, né, para a gente. Ele disse que por causa do trabalho ele não tem conseguido assistir muito gameplay no YouTube, nem ver muito sobre Magic, mas pelo formato do podcast, por tudo que a gente consegue falar aqui, ele diz que acaba sendo perfeito para ele. Então, que bom, né? Obrigado aí, Fernando, continue acompanhando.
É, o Fernando passou esse feedback para mim aí e eu achei muito justo compartilhar, porque eu sei que é a realidade de muita gente, né? Não é só a dele. Mas obrigado, Fernando, pelas palavras aí, pelo incentivo, né? É sempre bom a gente saber que receber esse feedback, né, MP? Saber que a gente tá agradando ou se a gente não tá agradando também, acho que é importante a gente saber o que vocês estão, como vocês estão recebendo o que a gente está passando aí, né? Então, agradeço ao Fernando de coração mesmo aí. E todo mundo que sempre, pessoalmente, ou às vezes em alguma mensagem, algum grupo aí, comenta sobre o nosso trabalho aí, né?
Isso aí, final de ano, né? Indique para amigos e amigas também. De repente, tem alguém um pouco afastado do Magic pelos mesmos motivos do Fernando. De repente, um podcast como o nosso ajuda a pessoa a voltar, né? A gente tenta também conversar com o público que está um pouquinho mais afastado, lendo as cartas e tal, né? E, bom, é isso, Eli. Vamos falar de notícia, então. Venha, Teobaldo.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast.
Anúncio de banida e restrita do Pioneiro. Nada acontece feijoada, né? No final de novembro teve um anúncio de banida e restrita que nós pulamos aqui, que foi do Commander, do Duel Commander, né? O pessoal do Duel Commander baniu a Henry, que é uma carta nova de Trono de Eldraine, apenas como comandante. O Edric, Spy Master of Thresh, aquele primeiro Edric de 3 manas, do primeiro produto de Commander, né? Também foi banido apenas como comandante. A Eraio agora é desbanida, ela é legal. A Eraio é aquela carta de Kamigawa que vira também, tá? E o Escape Shift foi banido do Commander também, tá bom? É, eles disseram que uma mudança experimental também é o Zur. O Zur, por enquanto, é legal, mas eles estão olhando ainda. E é isso, né? Então, Emry e Edric banidos, Eraio... Ah, Escape Shift também banido e Eraio desbanida, tá? No Duel Commander. Bom, ele tem spoilers oficiais agora de Teros, nós podemos comentar. Quer falar da Elspeth? Eu falo da Shock.
A Elspeth Sun's Nemesis é um planinauta aí de 2 genéricas e 2 brancas, com 5 de lealdade. O menos 1 você dá mais 2, mais 1 para 2 criaturas, até 2 criaturas alvos que você controla. O menos 2 você cria 2 tokens de humano soldado no barra 1. O menos 3 você ganha 5 pontos de vida. E aí temos uma habilidade nova aí, o Escape, que você paga 4 genéricas e 2 brancas e lá 4 outras cartas do seu cemitério e você pode castar essa carta do seu cemitério, né? Pagando esse custo.
É basicamente um recapitular para permanente, né? Que você tem que exilar 4 cartas do cemitério. É um Plinauta com recapitular. É legal porque é um flavor. A Ospeth tem que morrer, né, cara? Se você olhar. Não tem como ela ganhar marcador. Ela tem que morrer. E um spoiler aí, mini spoiler, vai. A Ospeth já estava viva nos eventos de Guerra da Centelha, tá? Inclusive, ela estava em Ravnica. Não vou falar mais, tem mais detalhes no novo livro lá de Guerra da Centelha, Forsaken, aquele livro horrível, né, que o pessoal não gostou do que fizeram com a Chandra, mas nós temos essa revelação aí da Elspeth também. Quem quiser mais detalhes, a gente vai tentar fazer um programa sobre a história que está naquele livro lá, e aí terão completamente os detalhes. Mas sim, ela está de volta, acho que já era carta marcada, né, ele era uma grande personagem aí. Você começou em 2015, eu acho que ela já estava morta em 2015 já?
Acho que foi, né, depois que ela tinha morrido, né? Porque eu voltei a jogar em Ravnica, Retorno a Ravnica.
Ah, tá, não. Então você viu a morte dela, sim. Você viu, é. Mas enfim, é uma carta boa, interessante. Eu acho que ela tem nível de Standard, de repente no Modern. Essa habilidade de pôr duas fichas de humano 1 é bem interessante, mas as outras nem tanto. Só que, de novo, né, cara, chegar a 6 manas para jogar um Planinauta de novo, né, e inclusive é uma habilidade que você pode ir fazendo várias vezes, é interessante. Mas a grande lição aqui é que existe essa habilidade chamada Escape, tá, que é um recapitular para permanente. Então, o preço da Leyline Preta vai subir, o que mais pode ter Escape nessa coleção também, tá, é uma habilidade muito forte, recapitular por si só já é forte também, é pura vantagem de carta, então deve ser uma coleção bem focada em cemitério aí, né, vai ter um limitado bem interessante também.
E eu acho que acende mais uma luzinha amarela, porque a gente tem sempre falado o quanto o Planinauta tem afetado os jogos, principalmente de T2. E é você agora, aí a Wizards lança um Planinauta com flashback, sabe? Tipo, já não basta ter que remover uma vez, você vai ter que remover duas, sabe? Então, é uma outra camada de problemas. Então, tipo assim, pros amantes ou pros não amantes de Planinauta, né? Aquela galera que acha que Planinauta tem que sumir do Magic, que acha que foi um erro de design, tá aí um tapa na cara de vocês, que agora a gente vai fazer um Planinauta com flashback, né?
pelo menos ela não tem habilidade estática, tá?
Claro, isso só tem habilidade menos, né? Não tem habilidade mais, mas enfim, né?
Vamos falar da Ashiok, a musa do pesadelo também, custa 3, uma azul e uma preta. Era um Planinauta no passado e ainda é um Planinauta, o B, né? Aqui, 5 manas e entra com 5 marcadores ali. Mais um dela põe uma ficha 2/3, que quando ataca ou bloqueia, cada oponente exila 2 cartas do topo do Grimório. O menos 3 dela, você retorna uma permanente que não seja terreno para a mão do seu dono, e aquele jogador exila uma carta da própria mão. Então, se ele não tiver carta na mão, você basicamente exila uma permanente alvo, né? E menos 7, detalhe, menos 7, então ela entra com 5 e tem um mais 1. O menos 7 dela é você pode jogar até 3 cartas que estejam voltadas com a face para cima, que estejam exiladas e que sejam dos seus oponentes, né? Sem pagar os seus custos de mana. É uma carta interessante essa, só que a 5 mana já fica um pouquinho, sei lá, afastado dela.
Já estão chamando ela de novo Teferi.
Acho que não é pra tanto, não. Essa ficha 2/3 vai dar trabalho, mas não é pra tanto também.
Eu acho que por 5 manas, 5 de lealdade tá ok. Você tem 2 habilidades menos e uma a mais, é a medida correta. A questão é que ele se protege, né? Não gera carta de vantage, né, apesar de milar o oponente, retorna, né, dá um bounce aí, da mesma forma que o Teferi. A vantagem é que você exila uma carta da mão dele, né, então você traz o card de disadvantage, né, pro seu oponente. Eu acho que o Planeta é muito bom, são cores interessantes para fazer esse tipo de habilidade. Eu acho que, além de combinar bem, pode ser muito benéfico pro T2 aí voltar a ter um B forte ou um Esper forte, né.
No vácuo me parece já melhor que a Elspeth, apesar de custar 5 manas, e eu consigo ver essa carta jogando se tiver mais cartas de exilar cartas do oponente, tá? Porque você precisa ameaçar essa ultimate aqui para ter algum valor real mesmo. Eu acho que as duas primeiras habilidades podem ser boas, mas por 5 manas eu não sei se o Standard vai se configurar numa forma em que um Planinauta de 5 manas que mais um põe um bicho 2/3 ou menos 3 dá um bounce faça realmente muita diferença, né? Vamos ver, se tiver muito descarte, carta, ou muitas formas de exilar cartas do oponente também, é jogável, sim, tá? Para quem quiser ver o Eli em ação, né, fazendo as análises dele ali, eu vou deixar o link aqui do canal que você falou, né, Eli, da arte do Misplay, eu encontrei o vídeo lá, foi comentado lá, né, que o Fábio do canal tem a voz parecida com a minha, então não dá para chamar aqui, senão seria o programa mais confuso da história desse podcast. E olha que nós fizemos programas de vintage, de CDH, mas programa em que parece que você está se entrevistando a você mesmo, não dá, né? Mas eu vou deixar o link aqui em que você fala um pouquinho lá de como estava o Pauper no meio do Nacional, né? Um vídeo muito bem feito e o som também, a qualidade do som é muito boa também. A arte, quem é que está no canal da arte? Esqueci o nome dele.
O Daniel.
Daniel, abraço aí pro Daniel. É. E uma notícia interessante aqui, ele um pouco antes do Nacional, olha, do MC7, o PV entrou num time, né? Foi revelado lá o time dele. Que é o Tempo Storm. Lembra um tempo atrás que ele estava postando lá no Twitter? Estou à procura de um time, alguém quer me patrocinar? Tal. Ele entrou no time Tempo Storm e já representou esse time lá, né? Não tem ninguém nesse time no mesmo nível do PV, tá? É um time que tem outros card games também, outros esportes, mas no Magic ele tem com o PV são seis jogadores. Aquele ali que está mais perto do nível do PV é o Ali Antrazi, que é um americano já conhecido, famoso, acho que ele foi campeão nacional nos Estados Unidos, mas nenhum deles é perto, assim, do nível estelar do Paulo Vitor, né?
O Wyatt Darby teve bom resultado, né, no Pro Tour de Dominária, Dominária, eu acho, né?
Isso, não sei se foi o Dominária, mas ele apareceu recentemente também.
É um dos mais conhecidos. Pra quem joga muito MOL, o Caleb, né, o Caleb Dunward, também é um cara conhecido, não tem muito resultado, mas é um cara que tá sempre envolvido aí no circuito. Mas que bom, né, que ele conseguiu encontrar um patrocínio e o cara merece, né? Não tem nem o que dizer do PV, né, cara?
Me impressiona ele ter que postar, né? Estou à procura de patrocínio, assim. O certo seria que as empresas estivessem atrás, né, de gente como ele e assediando mesmo jogadores, assim, para arrancar de uma equipe e pôr na outra, né? Porque, como foi visto nesse MC7 aí, o PV tem muito tempo de câmera, então tem muito tempo de exposição para sua marca, né? Ele fez top 8. Ah, não só isso, viu, Eli? A MPL de 2020 já está montada, né? Nessa nova configuração de Competitive Play, você vai ter a MPL e a Rivals League, que é a segunda divisão. E dois brasileiros vão fazer parte da MPL, cara. Já está tudo definido com os resultados do MC7. O Jabaiano e o PV, né? O Bertu não conseguiu continuar, mas ele está na Rivals League, cara. Caiu, digamos, para a segunda divisão, mas o Bertu é um ótimo jogador também, ele é muito ativo, né, nas redes sociais também, faz bons resultados e por isso ele continuou, né, na Rivals League agora. Esperamos aí sucesso para todos eles. Mas além do PV e do Jabba, você tem Javier Domingues na MPL, você tem Seth Manfield, Reed Duke também, Rafael Levy, só jogador iniciante, né, só gente que não manja nada. A Autumn Berchet, ela garantiu o lugar também, Andrew Cune, o André Minguti e falante de português, o Márcio Carvalho também, tá?
O quase português, o português quase brasileiro, Márcio Carvalho.
Sempre aí nos rolê com os brazucas. Muito legal ver essa configuração, né? Deixa eu pegar aqui a lista rápida dos jogadores. O Bertu, ele já tá na Rivals League, tem outros como o Kaibu também,
Sifka, Kenji Egashira, que é o número Watch Denami, né? Eric Froley, que é o Ifro, que é um jogador mais conhecido profissional, que é o mais Alexander Haney, o canadense, ele Cassis, Matias Everato, que é. Matias é.
Argentino, né? É argentino. Sim, aliás, o Pozo chegou na MPL?
Na MPL, não.
Sebastian Pozo, não. Eu acho que ele tá aqui, então deixa eu rolar mais. Tem uma lista enorme aqui. Matthew Ness tá na Rivals. Sebastian Pozo, tá. Então tem dois argentinos aqui na Rivals League. Muito legal ver os sul-americanos representados, então, né? Luiz Salvato também tá aqui na Rivals League. E Mike Sigrist e outros. Miguel da Cruz Simões, que é um português, ele foi muito bem agora nesse MC7, tá? Sim. E outros jogadores também mais conhecidos. Bom, Então as equipes estão formadas, primeira e segunda divisão, para essa meia temporada que a gente vai ter até a metade de 2020, tá? Eles anunciaram algumas mudanças no Magic competitivo. Uma delas, ele, que é interessante, é que os jogadores do Hall da Fama receberão invites para os Players Tour. Tá? Então o próprio o Willy Edel, né, que falou que estava pensando em voltar a jogar competitivo, a treinar, e já está fazendo essas coisas, né, ele deve receber aí. Não sei se vai ser para todos ou só para apenas um no ano, né, mas acho que nós veremos aí o Willy Edel, quem sabe, né, também pontuando, aí, indo para a final e aí voltando ao Pro Tour definitivamente. Tá? Mas eu acho que o que mais afeta os jogadores aqui que ouvem esse podcast é que eles acabaram com os buys em GPs, cara. A partir de abril de 2020, então no GP São Paulo do ano que vem, ainda vai ter aqueles Last Chance Qualifier, eu acredito, né? E também aqueles buy 1 ou buy 2, dependendo da sua pontuação. Mas a partir de abril, nenhum GP vai ter mais buy para ninguém, tá? Todo mundo vai ter que enfrentar a selva sozinho. E eles também acabaram com aquela MPL Weekly, né, que é a competição semanal e a obrigação de stream, aquele negócio que ninguém assistia, né, então ninguém vai sentir falta disso, tá.
Comentaram bastante sobre a questão da Rivals, né, que agora aumentou o número de jogadores, né, então eles querem aproveitar a oportunidade também para dar mais espaço para eles, etc, né? Eles ainda vão anunciar como é que vai ser, mas deve ter algo envolvendo o pessoal da Rivals de alguma forma, né.
Estamos entrando numa meia temporada agora, então mudanças virão, né, eles ainda não encontraram a fórmula perfeita de incentivar o jogo competitivo e de integrar isso com a streaming, com a propaganda do jogo, né? Mas não só a Wizards, como a China Fireball também anunciou mudanças para os Magic Fests daqui para frente, tá? Primeiro que eles terão 5 PTQs nas Magic Fests a partir de agora, tá? 2 na sexta, 1 no sábado e 2 no domingo, tá? E 3 deles obrigatoriamente serão no mesmo formato do GP, tá bom? Mas vai acontecer uma coisa curiosa aqui em São Paulo, tá? No GP aqui em São Paulo, em março, você vai ter todos os dias PTQ de pioneiro. Então, o pessoal do pioneiro deve ser o primeiro grande torneio competitivo pioneiro, valendo direto vaga no Pro Tour, tá? Então, chegando mais perto, quando o nível, a frequência de anúncio de banlist se regularizar, né? Invista no seu deck, treine Magic Online, papel, enfim, prepare-se, porque você vai poder jogar 3 PTQs em um único fim de semana, tá bom? E aí eles lançaram uma promoção interessante também, você vai poder comprar um pacote, vai custar $140, é um pacote que te dá entrada para esses 3 PTQs, tá? Quaisquer 3 PTQs dentro de uma mesma Magic Fest, e se por acaso você vencer um deles, eles vão te refundar o dinheiro. Se você perder, você é a mesma coisa, só que sem o re, né? Você vai ser refundido sem o re. Simplesmente isso. Tá?
Essa foi menos pior.
E você vai poder, inclusive, misturar formatos se você quiser, tá bom? Eu só fiquei curioso com o seguinte, né? Eles avisaram mesmo que 3 PTQs serão no formato do GP. Só que em março, aqui em São Paulo, você vai ter 3 PTQs pioneiros. Eles até colocaram isso como um destaque no site, né? Então, eu acredito que seja como uma promoção do formato, porque um dos avisos que veio junto com essa leva de mudanças foi que eles vão colocar muitos PTQs pioneiros nesse primeiro semestre, né? Eles querem incentivar bastante o formato.
É interessante em São Paulo ter PTQ pioneiro, porque teve a polêmica desse último GP de não ter pioneiro no GP São Paulo, né? Então, também acredito ser uma forma de compensar, entre aspas, essa propaganda negativa que acabou se tornando, né?
Sim, não teve nem inside event. É uma notícia curiosa ainda sobre a China Fireball, que eu peguei na Cards Helm, né? O Leon publicou aqui que a China Fireball fez uma piada meio sem graça aqui, né? Sobre o deck de Skyfires, porque teve um GP e o campeão do GP fez. O deck estava na final. E aí ela falou: o jogador trouxe os Skyfires para cá e agora os fogos vão se espalhar por Brisbane inteira, tá? O problema é que esse lugar tem muito problema realmente com fogos florestais, com incêndios. Pessoas morrem, então teve pegou mal, né, com a comunidade, e a China Fireball decidiu fazer uma doação para uma instituição que cuida de incêndios rurais na Austrália, né? E aí, meio que sumiu com o assunto. Foi uma declaração infeliz e eles já consertaram, né? Que bom que eles tiveram essa noção para consertar as coisas.
Eu acho que esse é o tipo de coisa que não pode acontecer, mas acontece, né? Tipo, você acaba fazendo um trocadilho e acaba não ficando legal. Claro que quanto maior o veículo, maior a encrenca, né? Então, é interessante que eles procurem não desfazer o que fizeram, mas pelo menos amenizar aquilo que, né, no caso, a questão dos incêndios aí, que é um problema sério que tem em vários lugares, né?
Quanto maior o veículo, maior a encrenca, eu gostei.
Né, então...
Aquele sincericídio de falar quem foi que peidei no elevador é uma coisa, quem foi que peidei num ônibus é outra, é verdade.
Exatamente, né? Exatamente. Então aí a gente tem que bater palmas aí também para a Channel Fireball pela forma de corrigir o problema, né? Pelo menos não simplesmente fez, eu peço desculpas pela infeliz piada. Não, realmente eles fizeram algo prático para tentar ajudar, e realmente eu acho que isso ficou bacana, hein?
Isso aí, você tem jogado Mol ou Arena?
Mol não, Arena sim.
Eu acho que muita gente tá nessa situação, viu? Cada vez mais migrando pro Arena, principalmente no momento que você tem Brawl e tem histórico também, ganhando cartas novas, muita coisa acontecendo nesse final de ano, né? E eu aconselho o ouvinte realmente a experimentar o Arena, tá? Visualmente é um programa muito agradável, se você ainda não conhece. Se você apenas viu vídeos, tá? Mas instale no seu PC e tente, tá? Porque é diferente, né? A sensação é diferente. Os jogos são muito mais dinâmicos, né? Nessa plataforma. Porque nós temos notícias também, mudanças chegando no Arena, né? Eles anunciaram recentemente um evento que foi, eu acho que foi a pior ideia de monetização de uma plataforma digital que eu já vi, cara. Sim. É uma coisa ridícula, eu não sei quem teve essa ideia, mas não sei. Olha só, eles criaram um evento, Brawl, que vai ser dezembro inteiro, porque Brawl, pra quem não sabe, só tem quarta-feira, tá? Você gosta de jogar Brawl, adora? No Magic Arena é só quarta-feira que você pode jogar, de graça o dia inteiro. Ou quando você desafia um amigo, tá? Pelo confronto direto, aí você precisa ter lá o nome do amigo na sua listinha e desafiar, e você pode jogar quando você quiser. Mas eles criaram um evento, você vai poder jogar dezembro inteiro, só que para entrar nesse evento, você tem que pagar 10.000 de ouro, ou 2.000 gemas, tá bom? 10.000 de ouro, 2.000 gemas. 10.000 de ouro são 2 drafts, tá? E aí você pode jogar Brawl quando você quiser. E o que você ganha? Nada, tá? A única coisa que você ganha por entrar no evento, não precisa nem ganhar a partida, acho que precisa ganhar uma partida, é um RIS. O RIS ou Redimido, que é uma carta lá de Lorwyn, é uma carta que vai poder agora ser utilizada tanto no histórico quanto no Brawl. É uma carta, é um alfinho que custa uma híbrida verde e branca e faz fichas, tá bom? Ele será válido também no histórico. Mas é isso, tá? Então, basicamente, você vai pagar 10.000 ou 2.000 gemas para ter o RIS, tá? E, assim, eu aconselho as pessoas, eu peço para as pessoas não comprarem, não entrarem no evento, porque esse tipo de prática não pode ser incentivada, né? Como é que você cobra ele, o jogador, para poder se divertir na sua plataforma, para poder experimentar na sua plataforma? Uma coisa é você criar um pacote que tem o RIS e mais algumas coisas visuais, estéticas, né? E aí você poder jogar o Brawl quanto tempo quiser. Mas cobrar para eu poder usufruir, para eu poder jogar o formato, isso não tem sentido, né? É uma das piores ideias que eu já vejo, que é a pior, cara, em termos de monetização do Magic, assim. E a comunidade está odiando essa ideia, é lógico, né? E eu acho que eles vão mudar isso rápido, tá? Acho que já tá valendo, inclusive, essa besteira. Mas não vale a pena, tá? Não vale mesmo. É uma besteira sem tamanho.
Espero que mude mesmo, e quem acaba sofrendo é o Brawl, né? Que tem vários adeptos, a galera fazendo streaming e tal, né? Então, acho que até o Sanduíche tá fazendo, o Charlão tá fazendo, né?
É um formato divertido. As pessoas estão pedindo pra jogar mais tempo.
Que tá streamando. Então, assim, tem uma certa, né, audiência e tal. E aí a Wizard faz um negócio desse, e aí, tipo, associa ao formato, sabe? Então, tipo assim, realmente é uma decisão bem infeliz.
É que o que ela fez foi criar um problema e vender a solução. Mas o jogador de Magic é inteligente, ele não é gado, tá? Ele vai perceber o que você tá tentando fazer. E isso é besteira, tá? Porque tem muito jogo digital aí competido com o Magic. Então, se você vai me cobrar pra jogar, pra simplesmente usufruir das cartas que eu desejo, né? Não só cobrar pelas cartas, mas cobrar para poder entrar na kill do jogo, aí, meu, me desculpa, eu vou para outro jogo, vou para outra plataforma, tá? Eu acho completamente equivocada essa estratégia deles, tá? Mas não é a única mudança, não, que está chegando. Eles criaram uma coisa chamada suspensão de cartas. Suspensão é um banimento sem a palavra banimento. Então, no formato histórico, eles suspenderam 4 cartas. Oco, Campo dos Mortos, Era Uma Vez e Véu do Verão. Essas cartas não me surpreendem, né? Eles são cartas fortes, que já estão fora do standard também, né? Todas elas estão fora do standard, né?
Sim.
Todas elas. E eles disseram que suspensão não é a mesma coisa que ban, porque eles podem remover a suspensão em uma próxima atualização. Ban também, tá? Então não sei por que eles deram esse nome. Eles podem desbanir coisas do standard se eles quiserem. Enfim. E eles criaram um formato chamado Artisan Format, tá bom? Que vai ser dentro do histórico. Então, do dia 20 ao dia 30 de dezembro, você vai poder jogar esse formato que eu conhecia como Peasant, tá? Não lembro como vocês conheciam, mas é basicamente comum e incomuns só.
Black isso. Silver, né? Que a galera tem chamado Silver Black, Black Silver. A galera tem chamado assim também.
Sem raras e míticas, né? E por fim, cara, o MOL, só vou dizer uma coisa, assim, tem grandes mudanças no MOL. Se você joga competitivamente, tem que ler o artigo, eu vou deixar o link aqui, tá? Mas basicamente eles pegaram aqueles qualifier points e tiraram o formato. Então, se você ganha qualifier point dentro de um campeonato Pauper, ele é um qualifier point ponto, tá? Você pode usar para entrar em um torneio Legacy ou Vintage, coisas assim. Uma outra coisa, eles tiraram o PTQ direto, tá? Agora você precisa usar qualifier points para jogar os PTQs dentro do Magic Online, tá? Tem um gráfico que explica certinho o caminho que você pode fazer dentro do Magic Online para poder chegar no Pro Tour, tá? E vai ter a maneira mais fácil, que seria o PTQ, são alguns Opens que vão acontecer. Né? Mas eu aconselho a ler melhor o artigo aqui, porque tem muita coisa mudando também, mas isso é o principal. E é isso, Eli, vamos para compra?
Vamos sim.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Falamos da Black Friday, né? Teve o Secret Lair aí durante a semana inteira, já acabaram aqueles drops, né? Aliás, Black Friday teve uma promoção aqui, é curioso, cara, todas as lojas de sapato tinham a mesma promoção, aqui em São Paulo, pelo menos.
O que era?
Era, você comprava um pé e vinha o outro grátis. Todas, cara. Desculpa.
Isso que é uma Black Friday, hein?
Desculpa, mas vamos lá. Os Secret Lairs já saíram, né? O pessoal já tá em posse deles. Tem muita loja vendendo lá fora também. Só que teve uma surpresa. O Wizards avisou em cima da hora, né? Que além das cartas que você pedia em cada um daqueles drops, também ia vir um Planinauta com a arte do Vitral de Guerra da Centelha aleatoriamente. Então, um daqueles 36 poderia vir. E a Wizard já tinha dito, né, que aquelas artes nunca iam ser impressas no papel real, né? Era simplesmente para o Magic Arena. Mas voltaram atrás. Então, esses Planinautas, eles têm uma estrelinha, eles são foil, né? E são caríssimos, é claro. Então, o EV de todos os drops subiu, né? Disparou, na verdade. Eu acho que ainda é claro, se você comprar aqueles 5 terrenos nevados e vier, sei lá, uma Samute daquela arte, né? Talvez ainda não valha a pena, tá? Não sei quem é que vai querer comprar os terrenos e a Samute, mas, no geral, o pacote inteiro subiu de preço, sim. E eu puxei aqui, li algumas lojas que já estão vendendo. Sabe aquele Teferi? Esse Teferinho de 3 manas, de Guerra da Centelha? Então, a loja mais barata que tá vendendo ele tá a $95. Mas, assim, verdade seja dita, ele é lindo. Na arte, né? Olhando aqui, no papel, então, quando você pegar na mão, deve ser mais lindo ainda, tá? Ele atualmente é o Planeta mais caro, mas tem alguns que ainda não apareceram nas lojas, tá? Pra você ter uma ideia, tem outros, tipo Nicol Bolas tá um pouco mais abaixo, na média tá $75, né? E aí você vai descendo. Em termos das cartas que vem nesses drops, né? Uma das mais caras é o Ur-Dragão, tá? Ele tá custando em média $24. E o drop dele, se eu não me engano, custava $29. Então, basicamente se paga. A Bitter Blossom, né? Ela tá bem cara, é claro, tá em média $40. E o drop custava, acho que, 30. Uma coisa assim. Então, assim, quem quiser importar, porque precisa pimpar o Commander ou na coleção, dá uma procurada nas lojas gringas, porque já tem gente vendendo, tá bom? Só que você vai gastar, viu? Tem poucas cartas aqui que vale a pena você pegar assim à toa. Até aquelas fichas da Bitter Blossom, cara, estão absurdas de cara, assim. A ficha da Bitter Blossom, em média, tá $3. Tem uma ideia. $3 são R$12, né?
Por enquanto.
Tá muito caro. É, tem outras cartas aqui interessantes que subiram. Eu não sei por que tá. O Ronas, aquele Ronas da Indomitable, né? O de 3 manas, o primeiro Ronas, que só joga pioneiro, tá bom? Se é que joga. Ele subiu 70% em uma semana até $13. Não parece uma carta de $13. Ele vai em uma cópia dele em alguns decks modern, sim, mas foi um movimento da última semana aqui. E uma outra carta que também subiu nessa última semana é o Cavaleiro da Orquídea Branca, né, que foi reprintado, ela é de Alara, mas já foi reprintado recentemente, e ele subiu 60% de preço, tá mais de $5 já, cara, e é apenas uma rara, né, aquele cavaleirinho de 2 manas, 2/2, iniciativa, quando entra em jogo, pega uma planície e põe em jogo, se você tiver menos terrenos que o oponente, né. Também joga, acho que ele joga pioneiro, joga, e pode jogar Modern também, é uma cartinha simpática. Mas é uma rara de quase $6, sei não.
O quem subiu também bastante, pelo menos nas lojas aqui no Brasil, é o Caloteiro, né? O
de novo?
Nessa última semana ele subiu R$43 e já está sendo vendido a $130.
$130, Caloteira, caceta. É, uma carta que está vindo jogo em outros formatos, né? Ele está aparecendo aí em Modern, Legacy, pioneiro também, né? Em top tier decks, então,
sendo
naturalmente.
Mítica ainda, né?
É, e é uma mítica também, é verdade. Queria lembrar o pessoal que a final da Latam Magic Series, o primeiro campeonato Latam, vai acontecer nesse fim de semana, né? E quem puder, venha para prestigiar o evento, para fazer volume, para mostrar para o Wizards que Latam também tem jogador de Magic, tá? Que esses eventos merecem fomento e merecem mais vagas também direto para a Pro Tour, tá? Então, do dia 3 ao dia 15 de dezembro agora, lá aqui em São Paulo, na Max Arena, vai ter até evento no Magic Arena, né? Vai ter evento no Magic Digital, mas além disso vai ter os Last Chance Qualifier também, vai ter WPNQ também, em vários formatos. Eu queria destacar aqui que vai ter também evento Power, tá? É como se fosse um GP mesmo, vai ter Power Legacy, vai ter Power Legacy, Power Pauper, quem joga selado vai ter Two Head ou selado normal. O selado tá R$90, tá mais barato que jogar o pré-release, tá? E tem a premiação também, tá? Então vou deixar o link aqui para quem quiser conferir também, mas todo mundo convida. Tem evento de Commander também. Tem algum que você quer recomendar, ele?
Cara, o Power Pauper eu acho que é bem interessante, porque nós não temos eventos grandes assim, grandes, né? É um campeonato de 64 vagas, 5 rodadas, com a premiação bacana, é um preço acessível, R$50, e assim, tá muito mais interessante do que jogar os paralelos do GP, né? Então, eu acho que vai tá valendo bastante a pena. E meu segundo destaque fica pelos eventos de Pioneer, né? Tirando eventos de loja e Magic Online, tivemos poucas oportunidades de jogar Pioneer. Algumas lojas, acho que já fizeram classificatório do Latam com o Pioneer, mas assim, não foi nada muito divulgado. Então talvez seja a primeira oportunidade para você jogar fora da sua loja, né? Para você pegar uma galera de fora, ver realmente de uma forma com outros olhos, né? Como é que é
um campeonato. Por exemplo, tem um Power Pioneer aqui by Domain Games, né? Oferecido pela Domain, que vai ser lá, por exemplo, esse aqui é do domingo. Domingo, meio-dia, custa R$50 para entrar e são 5 rodadas. E quem fizer 15 pontos ganha uma caixa de Trono de Eldraine, tá? E aí também tem premiação para outras colocações, outras quantidades de pontos, tá? Então, mas é um grande evento de 5 rodadas também. E vai ter um espaço também para produtores de conteúdo, vai ter algumas ações de ensinar pessoal a jogar Magic também, vai ter uma zona de comando também para o pessoal, não a zona de comando que foi lá, mas uma zona para jogar Commander também com a galera, tá? E nós estaremos lá também, né, Eli? Então, quem tiver por lá, ver o pessoal perdido com a camisa do Hack dos Cast, dá um oi pra gente e vai ganhar uma fichinha do Teobaldo também, tá? E vai jogar um Commander também, vamos jogar um Commanderzinho lá com a gente.
E estaremos junto com o Vini lá no Commander Ground, né, que é a área destinada pro Commander lá. Então, vem dar um oizinho pra nós aí, porque é bacana, né, essa interação aí.
A última oportunidade do ano gostando de jogar Magic de papel num grande evento. Então, apareça.
E agradecer a oportunidade de a gente poder estar lá nesse espaço, né? Foi bem corrido isso aí, né? O pessoal, o Vini vai estar lá, né? Ele já tinha sido confirmado, né? Vai estar como influenciador lá, né? No oficial aí do Latam. Mas aí a gente conseguiu de última hora também ter esse espacinho. Então, agradecer aí a oportunidade.
É, porque é uma gentileza completa do pessoal. O pessoal da Bazar tem uma equipe deles, né? O tio Vini e o Thiago Seixas, lá do Diário Planalto, fazem parte dessa equipe de produtores de conteúdo que também agitam essas coisas em eventos, tá? E, assim, foi uma gentileza deles abrir espaço para isso, específico para isso, tá? É, nós não estamos nem pagando nada para poder ter essas mesas e cadeiras e esse espaço de comando e tal. Vai ter até uma forma de informar, ó, se você tiver perdido lá, ou levar alguém para aprender a jogar e tal, eles vão saber informar. Então, sim, eles querem que o evento seja bom e que faça barulho, tá? É, então, você acho que não tem muito a perder ao ir lá. Com certeza vai ser um bom momento para se divertir, tá? Vai ter loja também, vai ter a prize wall deles. Então, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer um evento bom para que tenha outros e que os próximos sejam melhores aí.
Claro, e como você falou, né? Vai ter espaço para quem quiser aprender a jogar, né? Então, você tem alguém aí, uma namorada, uma pessoa que tá conhecendo o médico, a namorada ou namorado, né? Porque a gente pode estar falando pra mulher também, né? Não ambas as possibilidades acontecem. Leve lá, vamos, o pessoal vai estar lá disponível pra ensinar também, né?
Isso aí, ele. E agora vamos falar de combate, então vem, Teobaldo.
E agora vamos ver quem chutou o bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast.
Tanto nacional acontecendo no final do ano, hein? Teve nacional Pauper esse último fim de semana. Parabéns pro Fernando Ricardo, que ganhou de Jundi, né? Jundão clássico aqui, aquele deck de grind difícil. E, lógico, 3 Vrain Six no main deck, 4 Liliana do Véu também e uma Vrasquinha, tá? Vrasca Rainha Golgar. Então, é um Jundi cheio de planinautas aqui. O resto das cartas nós já conhecemos, tá bom? É aquele um por um chato lá. É, segundo lugar ficou com o Jundi Oco, também do André Bach. É, eu acho que o nome diz tudo, né, ele? Jundi Oco, né? Splashando azul para oco, mas também tem Vrain Six, é o Jundão com Tarmogoyf, comandos de Kolaghan. Eu gostei do split que ele fez, 3 troféus do assassino e um decaimento abrupto também, tá? Lembrando, Bloodbraid Elf foi desbanido, né? Então ele tá presente sim no Jundi de cima também, tá? Mas de Planalto, por enquanto, é só oco. Oco e Vrain Six que eu tô vendo, tá? Um de 3 manas e um de 3. Talvez o melhor Planalto de 3 manas e provavelmente o melhor Planalto de 2 manas também.
Possivelmente.
O Taik Lopes ficou em terceiro com Bunch Oco, mais Oco aparecendo aí. Por que Bunch Oco? Bom, é um deck que tá meio cheio de interação, né? Ele tem aqui alguma aceleração com 4 Hierarca Nobre e uma Aves do Paraíso. Ele tem o pacote de Stoneforge com a Battle School e a Espada BG, tá? E algumas interações com Deputy of Detention, Mana Leak, Spell Queller, né? Ele tem os terrenos nevados para tirar valor do Co-out Pena de Gelo. Deixa eu ver se ele tem o Astrolábio. Ele não tem Astrolábio de Arcum aqui na lista dele, não. Mas ele tem 4 Força da Negação e 4 Path também, tá? De Planalto são 3 Teferinhos e 3 Ocos, tá? Manipulador do Tempo é o Teferinho, né? É, Time Bend, é. Em quarto lugar, Vinícius Yoshida, de Titan Shift, é o Titan Shift que nós conhecemos aqui. Em quinto, o Victor Cernic, de Amulete Titan, é outro deck voltado para o Titã, mas esse é o Amulete Titan, é difícil, né, ver esse deck, estou apertando, interessante, deixa eu ver se tem alguma novidade nele aqui. Não, tem um Field of the Dead aqui, é uma
incondition. Está usando 2 Castelo também.
Ah, o Castelo Verde.
Castelo Verde, Garenbrig.
Ah, interessante. E Field of the Dead aqui no Modern também, legal.
Uma cópia eu já vi jogando em algumas listas, teve até campeonato grande, o pessoal jogando com o Field of the Dead. É uma boa adição, né? Um deck que rampa bastante.
É, então, ele pode baixar vários terrenos e buscar, né? Mesmo que você remova o Titã, ainda tem os zumbizinhos para completar o dano. Bem interessante mesmo. É, o sexto lugar é o Caio Herreiras, que foi de humanos, e é o deck de humanos mais clássico mesmo, tá? Ele tá usando uma carta recente, né? Mais ou menos nova, o Unsettled Mariner, que é de Modern Horizons, isso, né, que é o bicho que custa uma azul e uma branca 2/2, é aquele shapeshifter lá. Para quem não lembra a habilidade dele, além de ser um changeling, né, ele diz, toda vez que uma permanente que você controlou, você se torna alvo de mágica ou habilidade, anula ela, a menos que o controlador pague 1, tá? O que mais? Nós temos em sétimo lugar...
Dois Charming Prince.
Oi?
Dois Charming Prince.
Ah, o Príncipe Encantado, não vi. Ah, no main deck?
No main deck.
Ah, legal. É uma cartinha nova também. O sétimo colocado é o Bruno Palarete, de Bant Espíritos. Esse é o Bant Espíritos clássico, mas é Collected Company, Frasco do Éter, PF e várias outras coisinhas também. E o oitavo lugar, Arthur Olmos, de Amulet Titan. Então, o segundo deck de Amulet Titan aqui, ele tem dois castelos verdes e... Só, esse aqui não tá usando mais nenhum terreno novo, só os dois castelos verdes.
Tem um Field of the Dead também.
Ah, Field of the Dead, achei isso, um só. Bom, legal. É isso, parabéns aí, quem foi o campeão mesmo foi o Fernando Ricardo. Parabéns ao Fernando Ricardo, campeão. Nós não sabemos quantas pessoas jogaram esse torneio, se alguém puder compartilhar essa informação, nós falaremos aqui. Bom, teve também o Mythic Championship 7, né? O último campeonato mundial, entre aspas, o último Pro Tour do ano. Ele foi standard, foi no Magic Arena, teve transmissão da Liga Magic. Foi um campeonato interessante, né, cara? Porque finalmente o meta tá corrigido, né? Os jogadores decidiram, foram poucos jogadores, 68, 67 na verdade, porque não teve problema com visto. E a maioria deles, né, 18%, decidiram levar Jeskai Fires, tá? No final só teve um Jeskai Fires no top 8. O segundo deck mais popular foi Jundi Sacrifício, depois Golgari Aventura, Golgari Sacrifício e Zed Flash. Acho que o deck que mais chamou atenção, assim, que despontou desse torneio, foi o Simic Flash, porque 4 jogadores levaram, tá? Mas 3 deles chegaram muito longe. Se não me engano, 2 desses decks chegaram no top 8, tá? Do Simic Flash. Não é a mesma lista que a gente via jogando já há alguns standards, tá? Tem algumas adições, tem Nissa, por exemplo, que antes não se usava, né? Mas foi o breakout deck aqui desse torneio. No geral, Jundi Sacrifício também chamou muito a atenção, né? Porque...
Os 3 Simic Flash fizeram o top 8.
3 Simic Flashes aqui.
Brad Nelson, o Javier e o Seth Manfield.
E o Brad Nelson, que é o melhor jogador de standard, né, atual e assim dos últimos anos também. Ele é um ótimo jogador, é o melhor do mundo no standard. Ele chegou na final com o Simic Flash dele, mas acabou perdendo pro Canister, que é o pior Glogowski, jogando de Jundi Sacrifício. Tá? É um deck bem difícil de se bater também. Mas quem também fez top 8 foi André Mengucci, de Simic Ramp. O PV fez top 8, o único deck de Jeskai Fires do top 8 foi pilotado pelo PV, que heroicamente, né, fez, eu acho que dá para considerar o top 4 ali na forma como o bracket se encaminhou, o top 4 ou o top 6, não sei, porque é esquisito ver o bracket ali.
É estranho esse bracket.
Mas infelizmente o PV estava em desvantagem por conta do deck mesmo, o deck não estava bem posicionado nesse top 8 e as matchups não foram favoráveis, infelizmente, né. Teve um jogador de Golgari Aventura, o Miguel da Cruz Simões, o português, estava de Jundi Sacrifício, o Javier Domingues e o Seth Manfield também de Simic Flash. É um top 8 estelar, né, Eli? Porque também o torneio tem pouca gente, né? São 60 e poucos jogadores, então os melhores estavam lá. Eu acho que não teve muitas lições assim, porque o T2 já está gasto também, nós já sabemos o que esses decks fazem e tal, mas eu achei interessante, tá, que agora parece que bateu-se o martelo que o Jundi Sacrifício é o melhor deck mesmo, tá, para você ter acesso principalmente ao dragão, né, ao Corvold na curva 5 e também ao Diabinho lá na curva 3, as 4 cópias do Diabo do Pandemônio na curva 3.
Eu acho que sim, eu acho que o Jundi é mesmo com o desempenho ruim do todo, né? Você tinha aí quantas cópias? 7, com 5, 12 cópias dele e só um chegou no top 8, né? Duas, na verdade, né? O Miguel também chegou.
Isso, um quarto do top 8.
Assim, realmente ele é um deck bom. Ele é um deck difícil de ser pilotado. Às vezes ele perde pra ele mesmo. A gente pôde ver isso, inclusive, no MC. Teve várias partidas que, por comprar muito mal, você não gerava recurso. Ah, mas isso acontece em todos os decks. Sim, mas ele é um deck que você precisa de algumas ferramentas. Por exemplo, você precisa da trilha de migalhas para poder, com ela em campo, para você conseguir buscar as cartas que você precisa, sabe? Tipo, então assim, mas por exemplo, ele é um deck que consegue jogar sem o forno, né? Então, tipo, você consegue levar algumas partidas sem ele. Então, ele é um deck que tem muitas possibilidades, mas ele exige um piloto bom, né? Eu não vejo ele um deck automático, como por exemplo, o Simic Flash e o Simic Ramp, né? O Simic Ramp do Benguti é o mais óbvio possível, né? Você rampa, rampa, faz um finale pra 10, puxa o Javali e bate 20-20 com 5 criaturas, sabe?
Tipo... Cara, o Simic Ramp, ele é mais automático, mas o Simic Flash não, ele é muito difícil de pilotar. Inclusive, uma vantagem de ter essa cobertura completa é que você pode pegar clipes, né, e ficar analisando as jogadas, até porque a interface é mais amigável. Tem um vídeo do Matt Spurling analisando jogadas do Javier Domínguez. Cara, por que ele é o melhor jogador do mundo atualmente? Ele tá no topo do topo dos jogadores profissionais, ele tem mais pontos, né? Porque, cara, se você olhar as jogadas que ele faz, ele tá de Simic Flash contra a G-Sky Fires e ele não baixa o Lobo. Como é que é o nome do Lobo? O Ambusher lá, né? Por exemplo, quando o G-Sky Fires está aberto. Porque ele já tá jogando ao redor da carta certa, que é aquele removal de duas manas. Aí você vai avançando na partida, você vê por que ele fez isso. Porque ele tá esperando a costa livre. Ele conta as cartas na mão do adversário. Ele joga muito bem com o tempo dele, né? E ele sabendo, conhecendo a lista dos adversários também. Então, acho que o Simic Flash, por conta da quantidade de interações que ele tem, ele oferece mais opções, mais chances de você errar. Mas o Javier Domínguez foi sensacional nessas jogadas aí, né? O G-Sky Fires, ele também me parece um pouquinho direto, hein, ele? Assim, comprou o G-Sky Fires, baixa, né? E aí começa a apelar. Que o deck é mais ou menos assim, né?
Você precisa fazer sua quarta mana, baixar seu encantamento, até lá você tem que lidar com algumas criaturas ou buscar as peças, né? Basicamente isso. E depois, dali pra frente, é baixar os cavaleiros e vencer, né? Tipo,
quem gosta de pilotar cartas fortes mesmo, tem que jogar com esse deck. É o deck mais divertido nesse sentido, né, cara?
Ah, sim. Mas ele funciona quase que como um combo, né? Então você precisa segurar o jogo até a quarta mana, fazer o Fogos e baixar os dois cavaleiros. Claro, não tô dizendo que é fácil, né? Você tem algumas escolhas, você tem aquela a Esfinge lá de quatro manas, que você tem que saber usar ela também. Você tem que saber perder algumas cartas, saber a hora de fazer a remoção global, né? Então, assim, não é um
É comum ganhar no quinto turno, né, Eli? Tipo, interação no 2, interação no 3, o Fires no 4, e aí também baixa uma Esfinge, no quinto turno baixa a mana, e aí joga um Kenrith e um o Cavaleiro Vermelho, né? E aí é GG. Utilizando as habilidades dele, dá ímpeto pra tudo GG. E dá 20, né, em um ataque só. Consegue vencer fácil.
Sim, sim. O que eu falei sobre o Simic Flash é que ele tem muitas escolhas, mas assim, ele tem uma linha de jogo já conhecida, né? Você quer fazer algumas
mágicas... Ele tem, ele, mas o tempo é o que muda, entendeu? O tempo no qual você impõe o seu clock. Você pode escolher quando baixar o Ambusher, quando começar a baixar as suas nissas e fazer a jogada, né? Ele tem a opção de segurar muito e deixar para depois. O Fares, por exemplo, não, né? O Fares normalmente ele vai querer baixar o Fares o mais cedo possível. Se ele tá jogando contra um Simic Flash, aí ele vai tentar brincar dessa maneira também, né? Tentar jogar dois no mesmo turno, alguma coisa assim. Mas o Simic Flash tem essa opção de você... a agenda dele é mais direta, mas ele tem... Ele vai escolher quando começar a implementar essa agenda, né? E ele também é um deck que pode voltar de várias situações desfavoráveis, né?
Sim.
Eu acho que o piloto de um deck desse precisa estar muito ciente do que está do outro lado também, e isso gera uma dificuldade adicional.
Ele é um dos decks que eu acredito que estar na play ou estar na draw faz muita diferença.
Ah, faz. Putz, como faz ele. Nossa.
Isso, você joga com muitas anulações, né? Aqui, por exemplo, eu tô com a lista do Javier aqui aberta, você tem 3, 4, 8, 11 anulações no main deck.
Cara, faz toda a diferença começar a comprar com esse deck. Eu tenho ele no Arena, né? Eu jogava bastante. Agora eu tô de mono red no X1, mas no X1, olha, no melhor de 1, mas no melhor de 3 eu tenho esse deck montado. E, assim, começar na compra é horrível, assim, você normalmente perde. A não ser que o oponente também seja um deck mais lento ou que você venha com os counters certos. No meu caso é arrefecer e a disputa mística. Aí depois você começa a escolher se você interage ou baixa uma ameaça no passe do oponente, né?
E aí onde entra o problema dele, que... Problema não, né? Uma das situações dele que é pegar o Jund do Sacrifício, porque o Jund, ele gera muito recurso, né? Se o seu deck joga no tempo, né? Então você vai atrasando, entra com o Ambusher, entra com o Krasis e depois você vai controlando o jogo, né? E o Jund acaba fazendo os 5 primeiros turnos dele, sempre faz interações, às vezes 2 ou 3 por turno. E isso é um grande problema para esse Simic Flash. Ele não consegue lidar com tanta coisa, ele não tem resposta para tanta coisa em tão poucos turnos, né?
Sim.
Então você acaba ficando atrás. E aí ele já tá com um encantamento, baixa um gato, tá, beleza, anulei um forno. Mas ele tem um gato, você vai ficar segurando para anular o Corvold depois, e nisso ele vai gerando recurso, né? Então, assim, várias partidas que eu vi entre esses dois decks acabou acontecendo isso. E algumas até que eu encontrei, que eu já enfrentei no Arena também, né? Então, assim, é um deck muito bom. Concordo com você que as escolhas fazem muita diferença. O tempo que você vai levar para decidir as partidas também. Então, é um deck que deve continuar existindo. Talvez até mais forte agora, né? Que pra Mística de Gola fazia tempo que não jogava em main deck, né? Ela voltou a fazer resultado aí, e é uma carta que eu gosto bastante, eu acho que merece um pouco mais de jogo aí.
O pessoal se esforçou aqui para descobrir a lista certa, né? Eu não sei se a lista vai continuar assim nos próximos torneios, porque foi uma lista que parece que é mais voltada para esse meta pequenininho, né? Muitos jogadores se conhecem, já sabem as preferências uns dos outros, né? Mas é bem estranho pensar que Vai continuar assim. A lista do Brad Nelson, por exemplo, né? Ela tá com 4 Nissas no main deck, tá com 2 Rajadas do Éter no main deck, cara. Ainda estão usando carta de sideboard no main, sabe? O que é meio estranho, né? Só 2 Crasses e 2 Disputas Místicas também. Então, não sei não se vai continuar assim, mas quem quiser, né? Vou deixar o link aqui da cobertura da Liga Magic também, que, aliás, a transmissão foi muito boa, pessoal animado também, né? O Sanduíche, a Carol, a Fanny de vez em quando, a Fanny da Sorte, né? Que foi...
só lembrando que também foi transmissão oficial, né? Dessa vez a Liga Magic recebeu a oportunidade aí da Wizard de fazer a co-transmissão oficial, né?
O pessoal mandou bem mesmo. Bom, e é isso, né? Vamos chamar o convidado e ir para a principal.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Batutinha, bem-vindo ao Hack dos Cast. Obrigado por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço o convite, cara. E é um prazer estar aqui no Hack dos Cast pra toda essa galera aí.
Cara, eu acho que eu vi você ou alguém com o nome de Batutinha também streamando Magic na Justin TV, que é a precursora da Twitch. Era você mesmo?
Não era eu.
Cá tem outro Batutinha por aí também. Faz muito tempo aí, isso aí.
Antigamente eu streamava, mas na Twitch.
Faz
isso
quanto
em
tempo?
2012, 2013, por aí.
Ah, pode ter sido, então. Posso estar tá me confundindo de plataforma. Mas há muito tempo, hein, cara? 2012?
Porque na época eu era patrocinado por uma loja de Magic, né? E aí, meu contrato, eu tinha que fazer algumas streams, né? E aí eu fazia mais ou menos a 8 horas por semana.
Cara, algum brasileiro streamava nessa época?
Ah, é uma boa pergunta, mas eu acho que não.
Você streamava em inglês, né?
Não, em português.
Português? Caramba, você pode ser um pioneiro também nisso.
Né? Deixando de lado o trocadilho e a piada ruim.
Mas é provável, viu, cara? Eu não lembro de nenhum brasileiro streamando Magic em português antes disso, não. E eu de vez em quando entrava nessas, na Justin TV e depois na Twitch por curiosidade, né? E procurava Magic, quando não tinha uma arena, obviamente. Né, e não tinha praticamente brasileiro. Eu lembro desse seu nick aí, do Batutinha. E não lembro de nenhum outro. Então é possível que você seja o pioneiro mesmo.
Eu faço uma comparação porque, por exemplo, assim, na época, ninguém imaginava que desse algum dinheiro a Twitch, né? Nem eu mesmo. O dinheiro que eu ganhava lá, entre aspas, era de publicidade do meu patrocinador à época, entendeu? E se eu soubesse que ia virar esse monstro que é hoje, eu nunca tinha parado de fazer stream, né?
Ô, Batutinha, quais são as suas atividades hoje relativas ao Magic? Eu sei que você joga muito no Magic Online, né? Mas em termos de produção de conteúdo para o público que quiser te seguir, saber o que, que você faz, onde você está, o que você produz?
Cara, eu tô voltando esse ano, finalzinho desse ano, e ano que vem eu vou pegar firme nessa produção de conteúdo, entendeu? Porque eu voltei a me dedicar ao Magic basicamente de agosto para cá. Eu antigamente, eu sempre joguei bastante Magic, mas como eu exercia outra atividade nos últimos 2-3 anos e não dava para conciliar direito com essa rotina doida de grind, e como eu parei de exercer essa outra atividade, eu de agosto para cá eu tô me dedicando a jogar. E com isso eu vi a necessidade de poder passar um pouco desse meu pouco conhecimento para o pessoal, entendeu? E aí por isso mesmo que eu comecei agora a escrever artigos para a Liga Magic, e a partir da semana, né, final, na terceira semana de dezembro praticamente, eu vou começar minhas streams na Twitch.
Ah, boa. E o formato vai ser sempre pioneiro?
Bom, então, a princípio sim. Eu jogo Magic muito competitivamente, então é bem provável que eu vá jogar tudo que for da temporada. Por exemplo, se a temporada for uma temporada de Standard, provavelmente eu vá jogar mais Standard a outros formatos, entendeu?
Bom, parabéns, né, cara? Liga Magic é um baita portal aí, é um reconhecimento também. Nós falamos de você aqui também quando o Vili Edel, se não me engano, o Jabaiano, também te marcaram lá no Twitter. Falaram, pô, esse cara aqui tá mandando demais no pioneiro, né? Vejam se vocês querem chamá-lo pra sua equipe ou pra produção de conteúdo e tal, porque você o Eli me mostrou ontem, acho que você é o campeão de troféus por enquanto, né?
Sim, sim, eu sou o líder de troféus.
Que legal. Por que você escolheu esse formato, Batutinha?
Então, cara, eu acho que assim, quando o Wizard anunciou o Pioneer, eu me remeteu saudade aos decks que eu joguei em 2016, 2017. Quais eram eles? Eram o Marvel e o Termusa Reli, entendeu? E então, assim que foi anunciado o formato, eu falei assim, poxa, que legal, vou conseguir jogar com esses decks de novo. Pelo menos por enquanto não forem banidos alguma coisa, entendeu? Porque mesmo com as FETs banidas no formato, assim que ele foi lançado, já se especulava que esse tipo de carta, ou esse tipo de deck, na verdade, seria banido, seria interrompido em algum momento.
Sim.
Entendeu? E por isso eu falei assim, poxa, eu vou começar a jogar, porque, pô, eu tenho uma saudade desse deck, tanto é que eu fiz top 8 no GP Porto Alegre de Temusa Reli, entendeu? E eu falei, ah, quero jogar com ele, e comecei a gostar bastante do formato.
Eu agora entrando um pouquinho mais específico, né, em como você aborda o formato, cara, você se considera deck builder ou você pega as listas aí, faz um net decking básico e aí se especializa nelas?
Cara, é uma coisa muito curiosa que acontece comigo, é a seguinte, eu net deco bastante, só que eu sempre tento mexer no deck que eu pego, sempre tento incrementar alguma coisa no deck, porque tem até uma piada que um amigo meu faz comigo, eu falo assim, olha esse deck aqui, que legal ele, tu já vai mexer em alguma carta, né? Porque eu sempre modifico alguma coisa, seja main deck ou side. É muito raro eu pegar NetDK e 75 cartas e entrar em uma liga com ela, por exemplo. Eu sempre tento modificar algo que eu me pareça que vai ser mais proveitoso.
Você não acha que isso também é um bom conselho para todo mundo que não tem o hábito, né, de partir do zero e criar um deck, mas é uma forma também de você ligar um pouquinho, né, esses neurônios que tratam de refletir sobre a lista e se preparar melhor, às vezes até para o meta local, para quem joga em papel numa loja, né, e não ficar dependente apenas de listas internacionais aí. Eu acho um bom conselho, sim.
É, eu acredito que sim. O problema é que, às vezes, NetDK, pelo menos há um tempo atrás, era visto, entre aspas, com maus olhos. Fala assim, ah, não tem criatividade. Eu não vejo problema nenhum em pegar os 75 que tem bons resultados e você jogar com aquelas 75. É claro que, assim, eu concordo plenamente com o que você disse. Estimula você a não começar do zero, mas pelo menos dar aquele seu toque ali no deck e tal. Sim. Principalmente, como você disse também, para jogar num ambiente onde você sabe contra quais decks você vai jogar, seja uma loja pequena ou uma cidade que você conheça todos os jogadores ali, sabe no que eles jogam e tal. Então, é realmente um bom conselho para que as pessoas possam fazer isso.
Esse negócio de NetDeck, né? Até o Willi teve aqui, acho que foi no ano passado que ele deu essa entrevista aqui, e ele comentou sobre um NetDeck, acho que do Modern, que a galera copiou um deck, né? Copiou uma lista e tinha uma carta que estava escrita errada e que acabou colocando-se outra carta e a galera estava usando essa carta e, tipo assim, achou que tava, né, fazendo alguma coisa boa e no final era a carta era errada simplesmente porque copiou, né? E é interessante fazer essa análise porque às vezes a galera copia uma lista e não entende principalmente o side, por que você está usando aquilo, né? Às vezes uma carta de que normalmente é de side tá no main deck, ainda é ok, é mais fácil de entender, mas às vezes, né, entender como fazer um guide, né, para esse side, né, entender o que é melhor, às vezes na play ou na draw, você sobe uma cópia, você volta outra, sabe? Acho que isso é importante. E como você falou, né, acho que você não é demérito nenhum você pegar uma lista, trabalhar ela, aperfeiçoar pro seu modo de jogo, seu meta local, né? Eu acho que é interessante você pensar dessa forma.
Concordo plenamente. O negócio, eu acho o seguinte, igual você falou do Ville aí, as pessoas, a maioria dos jogos, eu sempre falo o seguinte, o maior defeito, principalmente de sul-americanos, eu acho, que não exercem muito, seria trabalhar o jogo pós-side, porque 2/3 dos seus jogos vão ser pós-side.
Uhum.
Entendeu? E muita gente fica perdida, não sabe o que sidear, não sabe o que tirar. Isso é um defeito meu também, eu também cometo isso. Eu não faço side guide, entendeu? É muito raro, eu só faço side guide quando eu vou pro Pro Tour e olho lá, entendeu? Isso é um erro que você pode ver a maioria dos jogadores, às vezes, quando estão top 8 de torneio grande, de Mythic Championship e tal. Eles têm o papel lá, quando vai pro side, já tem o papel anotado que sai, que entra. E se você, né, te der com um deck e você não entende aquele side, como é que funciona, você só tá jogando as cartas na mesa de forma não competitiva, entendeu? Isso é o meu ver.
Cara, e sobre o Pioneiro especificamente, né, nós ainda estamos naquele regime de anúncio de banida e restrita toda semana, e só para situar o ouvinte, nós estamos falando depois, 2 semanas, né, depois de eles banirem Campo dos Mortos, Era Uma Vez e o Cóptero. Isso aí te intimida um pouco? Como é que você aborda o formato nessas horas?
Bom, então, é realmente, eu acho interessante, porém, ao mesmo tempo, um pouco complicado. E por que que é interessante? Porque ele te estimula a toda semana que tem ban, você se renovar. A você criar um novo deck, ou você jogar com um deck diferente, entendeu? Principalmente se você estiver jogando com um deck que foi banido, teve algo banido. Isso estimula não só a quem vai jogar, mas o field inteiro a se renovar. Isso que me faz querer jogar Pioneer sempre.
Você lembrou bem, né? Afeta todo mundo, mesmo quem não pilota o deck com a carta banida, porque o meta muda, né?
Exatamente.
Bom, eu já falei dessas 3 últimas cartas, né? Qual a sua aposta aí para as próximas, para os próximos banimentos, Batutinha?
Olha, eu acho que Nyctos talvez seja banido logo, logo.
E o Oco, em quanto tempo até ele ser banido?
Cara, eu não sei. Eu, sinceramente, é uma coisa que todo mundo pergunta e eu fico um pé lá, um pé cá. Eu não sei se ele vai ser banido, porque apesar de ser uma carta muito forte, o formato tem muita resposta para ele, entendeu? Eu sei que eu entendo que ele desequilibra se o cara, se o oponente não tem a resposta, mas num formato onde você tem Abro, PK, Assassin's Trophy, você tem Tom Size, você tem muitas e muitas maneiras de lidar com ele. Apesar de ser uma carta forte, não tem jogado em todos os decks, entendeu? E acho que não vão banir tão cedo o Oco.
O Nyctus, então, periga mais de aparecer?
Eu acredito que sim, porque no deck que o Nyctus está presente, apesar do Oco também estar presente, o Oco não é tão relevante e não acelera tanto o jogo como o Nyctus faz.
Tá. Sobre as staples do formato atualmente, né? Antes de que alguma outra coisa seja banida. O que você está considerando, assim? Como, em comparação com o Modern, por exemplo, não sei se você tem muita familiaridade, mas o Modern, ele é uma selva, né? Isso que, inclusive, afasta alguns jogadores mais profissionais, porque você não consegue se preparar direito. Principalmente agora, por exemplo, em GP, que vão eliminar os buys, aí você está na selva mesmo, né? apesar de não ter uma pool tão grande, né? O Pioneiro tem muitas cartas fortes. Teve um ramp up aí de power level nos últimos anos, né? Você considera que o número de staples é alto o suficiente para ele formalizar essa selva aí, ou dá para navegar bem?
Eu acho que dá para navegar bem, apesar de ter muitas, muitas cartas fortes. Eu acho que, como eu posso dizer, eu acho que consegue ser um formato mais equilibrado. Exatamente por eu achar isso e por eles estarem anunciando ban quase que toda semana, né? Sai toda semana, mas nem toda semana tem algo banido. Eles estão tentando cada vez mais equilibrar o formato para não se tornar um modern, entre aspas, Nutella.
Bem lembrado. E ainda sobre as staples, né? O que, que você considera aí? Removal, por exemplo, né? Você falou de alguns aí, o Troféu do Assassino, Fatal Push também, é um baita removal, né? Dá para elencar aí alguns outros?
Deixa eu pensar aqui. Cara, eu acho.
Ia jogar um aqui agora, a gente falou do Copteros sendo banido, e, por exemplo, Coração de Kiran vai ser substituto, eu acredito. Aconteceu meio que isso no T2, né? O Copter foi banido e o Coração de Kiran assumiu meio que o espaço ali de veículos na época. Você tinha a temática de Kaladesh e tal. Mas você acha que o Coração pode ser uma. Essa staple talvez mais fraca, né? Com menos power level que o Copter, mas para ser esse veículo, essa carta aí que tá em boa parte dos Tier 1 aí do formato?
Eu honestamente acho que o Coração de Kiran não é um substituto pro Coptero, porque o deck que usaria Coptero, no caso, usava Coptero, usavam 4 cópias, e o máximo de cópias que você vê nas listas atuais usam apenas 2 corações, porque é lendário. E outra coisa, a maioria dos decks que usavam Copter eram decks muito agros. Consequentemente, por exemplo, até a curva 2 ou 3, você não teria criaturas com poder 3 tão fácil para poder ativar o coração, e você teria facilmente qualquer criatura para ativar o Copter.
Ah, faz sentido. Perfeito. Eu tô vendo aqui algumas listas do último PTQ, cara. O formato parece diverso, né? Mas os decks monocolor, eles estão muito mais presentes. Isso é que chama mais atenção em comparação com outros formatos, né? Mono black, mono verde, mono azul. Não sei se isso pode ser considerado bom pro formato, né? A mana base, ela é ótima, né? Acho que poderia até ser melhor. Tá faltando as fetches e vai faltar, com certeza. Mas como é que você vê isso, cara? É um problema? É chato jogar com um deck monocolor? Ficar preso num meta assim ou é de boa?
Ah, eu acho normal. Eu não vejo. Eu acho que seria chato se tivessem as fetches, realmente, porque aí você poderia não jogar, não ter monocolo, você sempre esplecharia alguma cor, entendeu? E eu acredito que, por exemplo, assim, o fato de estar rolando muito deck monocolo, é porque as cartas individuais daquela cor são muito fortes. Por exemplo, o preto, você tem infinitas combinações de cartas boas.
Nossa, tem Top Seize no preto, né? Tem Fatal Push.
Pois é, o verde, é, tudo bem. É muito difícil você ver um mono verde. Ele sempre splasha um pouquinho pro azul por causa do oco. Mas tenho certeza que, por exemplo, assim, se um dia o oco for banido, o verde vai jogar por si só também. E o mono red agora tá começando a surgir também. Tenho visto algumas listas de mono red. O mono red também é forte.
É um, você considera o mono red mais baseado em criatura ou um mono red burn mesmo?
Não, baseado em criatura, com drop 1, Idolon. Aí com o Goblin lá que dá um de dano em todo mundo, Razorette.
Top na Razorette, ah tá. Boa. Foi um deck muito difícil na época do Standard, né? De bater. E aquele. E as cartas que eram banidas pra segurar ele não estão banidas aqui, né? Então, aquele terreninho, por exemplo, né? O deserto tá valendo. Então, pode ser. Eu tô vendo aqui o pacote de removals do formato tá bem decente também, né, cara? Tem coisa que você vê no Modern o tempo inteiro que você vê aqui, tipo, Veredito Supremo na 4. Não tem, lógico, um Path to Exile por enquanto. Né? Mas você tem Seal Away no branco e na curva 2 com certeza você tem bons removals, né? Então imagino que não tá tão fácil assim para decks de criatura. Tem algum arquétipo? Oi?
Pode falar.
Eu perguntar se tem algum arquétipo que anda sumido e que você aposta, assim, algum deck de combo que não tenha aparecido muito, porque decks de criatura, eles são ou muito rápidos, como aquele mono blue que tem aparecido ainda, né? Ou os mono verdes ligados para devoção que topam lá nos planinautas, ou desaparecem, né? São decks mais voltados para controle, por exemplo, que está aparecendo muito bem também. Ganhou PTQ, né, no Magic Online.
Questão do deck de criaturas, como você disse, eu acho que, por exemplo, um deck baseado somente na estratégia de atacar não vai bem, realmente, porque, como você disse, tem um pack de removal muito bom. Porém, entretanto, eu citei o Mono Red. O Mono Red, ele tem, por exemplo, Mono Red com criaturas, né? Ele tem aquele monte de criaturas, mas ele também tem o Encantamento, o Experimental Friends, tem alguns Burns. Então, o que acontece? É da mesma maneira que o mono verde com o splash azul funciona. Ele tem criaturas fortes, mas ele tem counter, ele consegue interagir com o oponente, tem o oco, entendeu? Diferentemente de um mono white que só vai baixar bicho e vai bater. Esse deck ainda não tem ido tão bem. Apesar de eu jogar contra alguns, apesar que eu sempre ganho dele, porque eu acho fraco. E eu acho que deck somente de criaturas não vai dar certo por causa do pack de remoções. Porém, se for, por exemplo, assim, um Boros com alguns burns, ou um mono red, um mono green com splash azul, deck de criatura dá pra ir bem no formato.
Nós de vez em quando falamos de listas de pioneiro aqui, né, num evento ou outro, e parece que o branco tá delegado ao W Control. Ele só aparece em W Control nessas listas de top 8. O que que tá acontecendo? Não tem mais nada que o branco pode fazer, pô?
É difícil, né, porque assim, conforme você tem cartas muito poderosas de dupla cor, por exemplo, assim, cartas verde e preta muito boas, carta como o oco, que é azul e verde, são multicoloridas muito fortes, o branco realmente fica para trás disso. A única coisa que faria o branco realmente jogar ou ter sua relevância seria se houvesse PF no formato.
Tá.
Você falando de deck monocolor e sobre a deficiência do branco, né? Tem uma lista aqui no Goldfish de... aqui ele fala de Human Winnies, né? Seria um White Winnie aí, né? E acho que entra muito nessa ideia, né, Batutinho? Tipo, é um deck com 34 criaturas, ele usa 8 spells, né? Uma é proteção e a outra é... Ele faz a voltar, né? É Declaration in Stone.
Mas, assim, é um removal.
É um removal, né? E assim, ele é muito disso, né? Tipo, ele acaba fazendo muito pouco além de ter só essa board cheia, né? Tipo, ele é um deck que ele compra muito mal, por mais que você enche o campo, ele vai sofrer dessas remoções pontuais, né, removendo as principais ameaças, ou os lords, né, ou o tenente de Itália e tal. Tipo, você acha que esse tipo de deck não tem espaço? Ou, tipo, talvez com as próximas coleções do T2 conserte um pouco isso aí?
Então, vai depender bastante, por exemplo, assim, do futuro do formato. Por que eu digo isso? Porque vamos ter que ver os próximos banimentos, as edições novas que vão sair, provavelmente eles vão lançar cartas que vão interferir bastante no formato. Isso se eles não lançarem uma edição própria para o formato, como fizeram em Modern Horizons,
uhum,
né? Pode ser
lembrado.
Que ano que vem aconteça algo do tipo. Porém, teve um GW que ganhou um PTQ online. Mas por que eu digo que ele ganhou? Porque foi surpresa, ninguém esperava. E ainda assim usava o Sapana Time, que foi banido. Entendeu? Então era um a mais pro deck. E agora com esse monte de UW controle e decks que usam cólera e tudo mais, é difícil esse tipo de deck ver jogo.
Ô Batutinha, e qual é a boa do formato agora? O que você recomenda? O que você tá pilotando?
Olha, eu tô jogando de UG Ramp. É UG Ramp e UG Devotion.
Ele é de comida também?
Então, usa o Goose, usa o Oco, usa a Nissa, usa Nictus, e usa a Krazes azul e verde.
E ele rampa pra... Tem balista pra ele rampar?
Tem balista.
Ah, ótimo. Nossa.
Eu tô com essa lista aberta aqui, inclusive.
Ele tem o pacote dos exploradores também? Usa isso?
Ele usa Jade Light só.
Tá na 3. Então ele tem na 1, lá no ar e o ganso?
Ele tem lá no ar, ganso e Elves Mystic.
Putz, esqueci que tinha Mystic no formato. Tem 3 elfinhos de ramp no formato.
Só que não usa 4 de cada. Eu acho que eu uso, se eu não me engano, 4 Goose e 3 de cada. 3 dos elfinhos de cada.
Pô, as listas que eu tô puxando aqui tem muita criatura, a maioria tá dedicada a ramp, né? Lá no topo tem Crassus, você deve usar Crassus também, né?
Isso, essa lista, na verdade, quem a criou, quem publicou ela foi o Gary Thompson. E aí, muita gente copiou, eu também copiei, eu mudei algumas coisas, mas acho que mudei uma ou duas cartas também deck, e o side eu mudei da lista principal dele, que ele publicou por primeiro. Tanto é que teve um carinha que ganhou o PTQ com essa lista.
É tão parecido com o Standard, né, cara? Quando você olha aqui, ele tem o que a mais? Lanoara, Optimistic, Balista, algumas estão usando aqui, Heart of Kira, Nictus e tal, mas o corpo dela aqui é parecido com o G Standard mesmo.
Exato.
Você vê que é uma lista forte. Tem Bad Batch pra essa lista?
Cara, eu vou te falar a verdade, O Genexus não é muito bom. O Genexus de combo. Ele é um deck que, assim, pós-side, eu preciso necessariamente comprar o counter na hora certa. Porque senão deu ruim.
Você não tem esse tipo de interação antes do side, né?
Exato. Main deck não tem interação nenhuma. Então, se o cara faz o encantamento no 4 e volta combando, você só recolhe.
Tá. E good match, assim, alto win com esse deck, que você considera?
Acho que é Mono Black é bem bom, o match contra Mono Black. E acredito que contra o G Stomp, né? É o Mono Green Splash azul pra Stomp, que usa counter main deck, né? Aquele counter lá que usa no Death Shadow.
Cara, e como essa lista é similar ao Standard, então foi uma boa transição, né? Pra quem jogou, ainda tá jogando Standard, pra ir pro pioneiro com essa lista, né? Se o meta continuar dessa forma, então. Você acha que tá mais fácil ir do Standard pro pioneiro ou do Modern pro pioneiro?
Depende bastante, porque, por exemplo, assim, geralmente quem joga Standard ou quem só joga Standard não gosta de Modern, porque é uma selva, tu não consegue colocar... Tu precisaria ter 20 slots de side para poder ter side quadrado dos decks. Então, eu acho que é mais fácil ir do Standard pro pioneiro.
O cara sai de um formato com 3 decks jogáveis para um formato com 25, né?
Exato. E no pioneiro você tem a redução desse número de decks, assim. Claro que jogando, por exemplo, assim, liga no Magic Online, você vai. Às vezes você joga uma liga e você joga contra 5 decks diferentes, mas não necessariamente são 5 decks bons. Às vezes o pessoal testa muito.
Curioso. Bom, eu acho que dá um sentimento diferente. Eu acho que poucas vezes a gente vai ter, talvez na carreira de Magic, assim, de muita gente, nunca chegue um outro momento em que você possa explorar um formato assim do nada, né? A partir da criação, e ainda com esse ritmo de banimento e de adaptação. Você tem algum conselho para quem vai tentar seguir esse mesmo caminho e largar todos os outros formatos e falar, agora é pioneiro para sempre?
Assim, a pessoa tem que gostar de ser criativa, no caso, como eu quero dizer isso, por exemplo, assim, gostar de se renovar, porque é a mesma coisa, você tá jogando com um deck, às vezes é o melhor deck do formato e na outra semana pode ser banido, entendeu? Então você vai ter que se renovar, como eu disse anteriormente, a pessoa não pode, tem que gostar disso, tem que gostar de explorar o field novamente, a cada semana tem aquela incerteza de se o seu deck vai ser bom na próxima semana, porque às vezes você monta um baralho para vencer o melhor deck, que é o que tá, e aí o melhor deck supostamente pode ser banido. O seu deck que era bom contra o melhor, que era bom contra o mais popular, agora não passa a ser mais porque não tem aquele mais popular. E aí você vai ter que se reinventar. Então eu acho que para quem gosta de, como eu posso dizer, se renovar, de jogar com vários decks diferentes, é um bom formato para você entrar.
A pessoa também não pode ser avessa a jogar com decks de standards passados, né? Que ainda estão na memória. Porque tem gente que realmente fala, não, eu não gostava do Extended, que tá muito parecido com o Extended, né? Pra quem lembra da época. Eu não tô afim de enfrentar Izzet Fênix em esteroides, ou Simic Nexus em esteroides, ou Mono Blue Devotion, um Mono Red melhor, ou W Control também em esteroides. Porque eu lembro de todos esses decks, foi miserável na época deles, e eu quero coisas novas. Então, quem tem esse perfil aí, precisa esperar um pouquinho mais de tempo até que o pioneiro tenha uma identidade própria, né, de deck, sem trazer tanto da época daquele standard. Mas em outros casos, tem gente que, como você, é atraída por isso, né?
Sim, é. Exato.
Ô, Batuji, só fazer uma pergunta. A gente comentou aqui, principalmente quando teve o anúncio e de como é que ia seguir, né, o pioneiro. O que, que você achou da avaliação da Wizards de fazer essa lista de banidas semanalmente? Você gostou? Você acha que é uma forma legal de explorar? Ou, como eu, você achou que a Wizards terceirizou os testes do formato para os jogadores?
Eu honestamente gostei. Eu não acho que foi uma coisa, como você disse, terceirizada. Porque, assim, a Wizards não tem um histórico de fazer coisas excelentes, né? Tanto que ela não tem capacidade de testar uma carta que vai ser lançada para saber que todos os jogadores, só de olhar, sabem que uma carta é insana. E eles lançam mesmo assim, e daqui a um mês a carta tá todo mundo querendo o banimento da carta. Então eu acho que a melhor maneira dela fazer um formato que as pessoas gostam, se sintam atraídas para jogar, é os próprios jogadores, entre aspas, dizer para o Wizard o que tem que ser banido, entendeu? Porque, assim, é claramente, se tem um deck predominante, ela vai olhar para aquilo e falar, ó, eu acho que a gente tem que banir alguma coisa. E quem é que faz esse deck serem predominantes? Jogadores. Quem gosta do formato, quem tá entrando no formato. Então, começar primeiro. Eles, como você disse, talvez para você, seria melhor eles avaliarem alguma coisa primeiro antes de, por exemplo, assim, já lançar o formato com algumas cartas banidas. Certo? E eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que deveria ser da maneira que é, porque aí os jogadores é que estipulam o que é saudável ou o que não é saudável pro formato.
É perfeitamente compreensível não confiar na capacidade da Wizards de curar os formatos, né?
Ele conseguiu dar uma resposta assim, que mostra mais ainda o problema. Tipo, é diferente da minha, uma opinião muito válida, e ainda é pior ainda do ponto de vista de que, tipo, eu ainda achei que eles teriam capacidade, ele já acha que já não tem, e eu acho justo, porque realmente a gente tá vendo vários problemas de power level, né, de design quebrado, de problemas de condução nisso, né, Matutinha? A gente vê de semana para semana a Wizards pisando na bola dessas coisas. Claro que de tempos passados ainda é melhor, mas claramente ela tem deixado passar algumas coisas, né?
Exato, exato. É, seu ponto é válido. Eu também já conversei com outras pessoas, outros amigos que jogam o formato. Alguns têm a opinião como a sua e outros é bem diverso, né? Tem opinião assim como a minha, que acho que a Wizard não é capaz de fazer um formato que seja saudável. Tanto é que o Modern tá aí, que é, eu tenho uma opinião que não é um formato saudável para jogar e tá rolando aí.
E, Batinha, você tá jogando muito no papel, o Pioneiro?
Não, Pioneiro eu nunca joguei no papel.
Não. Então, vai no GP de março aqui em São Paulo vai ter 3 PTQs pioneiros, né? Você pretende se preparar para eles?
Então, aí vai depender, porque se eu tiver... porque eu jogo muito online, então geralmente, às vezes eu pego vaga para Pro Tour online. Por exemplo, eu tô classificado pro Pro Tour de fevereiro, entendeu? Eu vou para Bruxelas.
Ah, boa, boa.
E aí, como eu jogo muito online, eu às vezes acabo pegando vaga, não é sempre, né? Mas, claro, se eu não tiver vaga até a data do torneio, eu vou me preparar para jogar. Tanto porque eu não pretendo parar de jogar o formato.
Boa. É, eu também perguntei isso porque tem coisas que... tem sensibilidades, né? Que só quem joga no papel consegue sentir melhor. Nós falamos aqui de... padrões de jogo e de cartas que são muito representativas e aparecem demais no formato, né? Por exemplo, as que já foram banidas, mas de repente no papel tem cartas que dão um certo padrão de jogo que não é desejável, que não cria ambientes legais e principalmente não funciona em stream, tá? De papel. Então acho que essas também correm o risco se você tiver a mesma métrica, né, para banimento de cartas, essas também correm o risco de ser banidas, né? O Modern produziu coisas assim também, né? Loops e cartas que fazem embaralhar demais, coisas assim. E das cartas atuais, uma que chamou a atenção é o Nexus of Fate, cara. Tem um deck em volta dessa carta, mas é uma que, se você tivesse que streamar decks com ela também, que já aconteceu na época do Standard, né? Não dá muito certo, né? Não fica legal. E na época do Standard ainda foi no Arena, né? Você não acha que por causa disso também é um deck que tende a ser cortado?
Eu acho que a Wizard, ao meu ver, se preocupa muito pouco com isso. Por exemplo, da métrica que você falou de eles banirem uma carta porque se torna muito chato o jogo físico. Eu acho que ela se preocupa atualmente mais com a jogabilidade, com a saúde do formato, vamos dizer assim, do que uma carta que fica muito, muito chato o jogo, entendeu? Eu, honestamente, eu também não posso dar uma opinião concreta sobre isso, porque eu raramente jogo tabletop, né? Raramente jogo Magic físico. Por exemplo, o último torneio que eu joguei foi um daqui da minha cidade, aqui de Juiz de Fora, e pra valer na vaga do Latam. E antes desse, eu acho que eu não joguei esse ano. Eu joguei em setembro, que foi esse que eu acabei de citar, e antes eu acho que eu não joguei esse ano.
Uau!
Entendeu? Então eu vou jogar final de semana agora o Latam, mas eu raramente jogo lá, jogo no papel, raramente. Então é difícil eu conseguir expressar o real, como eu posso dizer, a minha verdade sobre esse assunto.
Ah, entendo. Você vai estar no Latam, então?
Provavelmente sim. Eu tô falta comprar passagem de ônibus, mas eu vou. Eu tenho que jogar o Modern, inclusive, porque eu ganhei vaga pro Modern.
Tenho que jogar o Modern.
Eu preferia jogar o T2, mas é sexta-feira, eu vou tentar a vaga pro T2.
É mesmo, né? Você tá praticamente jogando de T2 no Pioneiro. Bom, bacana, cara. Obrigado aí pela exploração do Pioneiro. Eli, você tem mais alguma pergunta?
Eu acho que é importante a gente ter esse reflexo, né, de como é que o Pioneiro está sendo, por alguém que está vivenciando, né, o formato todo dia. Você tem jogado aí bastante no Magic Online. Então é importante essas ideias, né, porque a gente tem visto a galera falando bastante sobre Pioneiro e tal, e às vezes comprando freneticamente um monte de carta e tal, e a gente vem aqui semana a semana falando pra galera, vai com calma, né, escolhe um deck, começa por um deck. Eu até fui mais conservador, ainda falei, começa comprando base de mana, vai comprando as fast land, vai comprando check land se você não tiver, ou choque se você precisa completar alguma cor, né, alguma combinação de cores, porque eu acho que isso é mais importante, né? Porque aí você vai, aos poucos, vai montando o seu deck. É, pioneiro pode ser, para quem já tem alguma coisa, pode ser um formato para você ter dois ou três decks diferentes, né? No papel. Mas eu acho que é muito arriscado, né? Você ficar saindo comprando muita coisa e tal. Então é bacana você ter essa noção, né? Ter esse algo concreto aí para entender como é que o formato tem sido jogado atualmente, né?
Um ponto negativo do problema deles anunciarem ban toda segunda é o pessoal que compra carta, né? Infelizmente, as pessoas às vezes ficam inseguras de adentrar o formato, porque às vezes quer comprar o melhor deck para poder jogar, para poder ser competitivo, ganhar os torneios consequentemente, mas fica com medo de comprar, porque a Wizard pode banir, e aí vão perder dinheiro, e isso é um ponto negativo.
As pessoas estão se adaptando a isso atualmente, né? Mas eventualmente essa cadência de bans vai voltar à normalidade aí, as pessoas vão conseguir explorar, né? Eu acho que um grande takeaway desse episódio aqui é que o formato está mais como uma selva mesmo. Então, as pessoas precisam se expor mais, fazer como o Batutinha e jogar bastante, né? E assim que essa cadência regularizar também, se especializar em um deck, que aí serão provavelmente premiadas por essa dedicação. Mas até lá, né, tem que ser um bom jogador, tem que ser um aventureiro mesmo para conseguir explorar tudo isso. E você tem tido muito sucesso, cara. Parabéns aí. Parabéns também por ser incluído, né, na Liga Magic, pela produção de conteúdo, né? Espero que isso aí não tire da sua agenda de jogo. Eu acho que você dedica muitas horas por semana para jogar essas ligas, né, cara? Você tem, assim, uma noção de quantas horas, mais ou menos?
Cara, eu acho que eu jogo em torno de umas 10, 11 horas por dia, mais ou menos.
Por dia?
Deve ser por aí,
Muita coisa, é um monstro mesmo, cara. Mas que legal, ainda bem que você tá tendo esse sucesso, então, cara. Continue assim e, cara, estamos aí à disposição. Se você precisar também divulgar alguma coisa, conta aí com a gente. Obrigado por esclarecer. Tomara aí que o pessoal também tenha se inspirado, né, na sua história para poder entrar mais no formato, se dedicar mais, para que tenha mais brasileiros representando aí, né? Como no Brasil a questão financeira pesa muito, ainda é um formato barato para entrar, né? Não é um Legacy ou até um Modern. Então ainda dá para ter bastante gente brasileira, bastante gente até que está jogando T2 atualmente, começando agora, se dedicando nesse formato que parece que será bacana.
Obrigado primeiro por todos os elogios. Realmente é um formato que não é tão caro como o Modern. E é o que eu digo sempre: joga, não fica com medo de jogar. É um formato bem legal de verdade. Você tem deck para todos os tipos, para todos os gostos. Se você gosta de combo, tem. Se você gosta de agro, tem. Se você gosta de controle, tem. Se você gosta de mid-range, tem. Então não tem muita desculpa, assim, para não jogar. Assim, eu gosto de tal deck, mas tal deck não tá bom. Todos os decks, por mais que não sejam lá a maioria, mas eles têm as condições de ir bem numa liga, de ir bem num PTQ, num torneio, porque são todos os decks, eles têm um certo equilíbrio, entendeu? Então, para quem quer começar a jogar e tá com medo de falar assim, eu só gosto de jogar de combo, prefiro jogar de combo, tem deck também, é só dar uma pesquisada, dar uma olhada, qualquer coisa também, pode me procurar, também dou um auxílio se quiser, sem problema algum.
Onde o pessoal pode te encontrar, Batutinha?
Então, eu tenho usado bastante o Twitter agora, que é twitter.com/_batutinha_ e eu vou começar a fazer as streams agora na Twitch TV, /batutinha_mtgo. Twitch, e aí as pessoas podem me procurar lá, tirar suas dúvidas, que eu estou sempre disposto a saná-las.
Beleza, cara. Então, muito obrigado aí, sucesso para você e até a próxima.
Cara, obrigado por tudo aí, obrigado pelo convite, um abraço.
Valeu.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
E a frase da semana é do Vinícius Cabeça, nosso apoiador, que diz: com tanto nacional, tô sentindo falta do nacional limitado.
Seria uma boa, viu?
Eu também, viu? Gostaria. Se bem que limitado de Trono de Eldraine, não. Tinha que voltar aí. Talvez o limitado de M20 ou de... Guerra da Centelha, ou de Lealdade em Ravnica, né? Não sei.
É, acho que Ravnica seria mais legal.
É, parece mais legalzinho mesmo. Mas valeu aí, cabeça, né? Bom, programa terminado, o final de ano tá chegando, né? Nós estamos com programas, estamos com planejamento, né? De programas para toda semana, até janeiro, até invadir os spoilers de Teros também. E o programa 200 está chegando aí, né, também, vamos tentar planejar alguma coisa especial, mas só avisando, tá, semana que vem não, mas a partir da outra será só a fase principal, porque nós deixaremos gravados, porque também não vai ter como gravar, né, cada um vai fazer uma coisa, estaremos em bases diferentes, e aí não vai dar, mas também nessa época não costuma ter muita notícia, e o que tiver de muito importante nós retomamos, então, primeiros programas, talvez não 1º de janeiro, mas o 2º de janeiro com certeza, nós vamos retomar qualquer notícia importante, nada vai ficar de fora, tá?
É importante a gente acompanhar, mas é importante todo mundo aí estar com suas respectivas famílias aí para curtir o finalzinho de ano aí, então a gente também vai estar nessa aí, mas caso apareça alguma coisa aí, a gente vai estar atento e a gente comenta se for necessário.
Isso aí, bom, só para adiantar, tá chegando o top 10 cartas de 2019, já vai pensando no seu, tá bom? Porque vai ser polêmico. E a retrospectiva 2019 também, foi um ano de muita coisa, muito produto sendo lançado e muita coisa, muita mudança acontecendo também, acho que vale a pena também ouvir. Esses aí estão chegando lá para o final do ano também. Mas é isso, Eli, podemos fechar por aqui então?
Chega por hoje, né?
Chega então. Então, obrigado por ouvir. Quem quiser entrar em contato, e-mail hackdoscast@gmail.com e o Twitter @hackdoscast. Valeu, Eli, abraço.
Valeu, galera, abraço. Falou.